Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.
A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir que gerem a progressão da miopia são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt.
Mais um episódio do Porque Se Não É Resposta. Eu sou a Ana Filipa Rosa, em estúdio está o Ricardo Conceição e connosco o Eduardo Sá.
Olá.
Olá, Ana Filipa.
E hoje vamos falar da taxa de abandono escolar precoce, que atingiu um mínimo histórico no terceiro trimestre de 2021. Segundo o Ministério da Educação, Portugal é o país europeu com a melhor evolução deste indicador nas últimas duas décadas. Em 2020, Portugal tinha superado a meta europeia de 10% para esse ano, ao registrar uma taxa de abandono escolar precoce de 8,9%. Agora a taxa está nos 5,2%. Eduardo, podemos olhar para estes números com otimismo? Estamos a caminhar para o ponto ideal?
Podemos com grande orgulho. Podemos olhá-los com grande orgulho. Acho que sim, inevitavelmente. A escola é um bem de primeira necessidade, é uma vitamina do crescimento. E, portanto, obviamente que sempre que há abandono escolar, a escola devia fechar para balanço, sejam quais forem as condições de vida daquela criança que abandona, porque, obviamente, talvez não tenha cumprido toda a sua missão como devia. Seja como for, estes 5,2 ainda nos fazem arrepiar um bocadinho. Uhum. E sem querer trazer nuvens negras a este número, cuidado com 2022. Porque depois de 2 anos de pandemia, depois de um plano de recuperação de aprendizagens, que no papel tinha um desenho simpático, mas que depois não é acompanhado nem com recursos, nem com professores, eu receio que a médio prazo este número se constipe todo por negligência de todos nós.
Eduardo, deixa-me perceber se há aqui duas dimensões. Uma, devido à pandemia e devido às pessoas continuaram a estudar, portanto também não houve grandes saídas devido ao confinamento, e a segunda é... se isto vai então poder voltar a agudizar estes números no futuro, uma vez que a aprendizagem durante este período, como já percebemos e temos conversado aqui no Porque Se Não É Resposta, também está um pouco coxa, ficou um pouco coxa, é
claro
isso?
Claro que sim, claro que sim. Ficou assim para as crianças com necessidades educativas especiais, ficou assim para as crianças que precisavam do ensino especial com muito mais acutilância no sentido de as ajudar, ficou assim nas crianças que têm carências socioeconómicas graves e não têm dinheiro para ter computador pessoal e rede de dados para acompanhar as aulas, e portanto sim, eu tenho medo que esta taxa se acentue e tenho medo, por maioria de razão, quando se toma em consideração este tipo de consequências da pandemia. Mas já agora, eu gostava que um dia fôssemos ainda mais ambiciosos. E quando discutimos este assunto, o pudéssemos ligar com outro número, que são aqueles que muitas vezes são considerados os jovens nem-nem, que não estudam nem trabalham, que são jovens com mais de 18 anos, que ficam numa terra de ninguém e que, no fundo, acabam por, eles próprios, ser um sinónimo de uma escola que, de alguma forma, não acautelou como devia todas as suas competências e todo o seu futuro, tomando em consideração o dia depois da manhã em relação ao ensino obrigatório.
Eduardo, tenho aqui uma dúvida. O Tribunal de Contas apresentou em outubro um relatório em que apontava fragilidades a este indicador em concreto, porque a taxa de abandono precoce no ensino é direcionada apenas para os jovens entre os 18 e os 24 anos, portanto, estes jovens que deixaram de estudar sem completar o secundário e, portanto, deixa de fora a população entre os 6 e os 18. Isto fazia sentido alargar este indicador para termos aqui uma visão geral?
Não sei, fazia, claro que fazia. Claro que isso não entra na equação, porquê? Porque o pressuposto é que, como é obrigatório o ensino, não há como estas crianças fugirem do sistema. Não é tão linear assim. Não é tão linear assim. E, portanto, nessas circunstâncias, eu chamo a atenção para alguns aspectos que nós não podemos generalizar, mas que também não podemos ignorar. O número das crianças que têm aulas em ensino doméstico ou em escolas alternativas, vamos pôr isso entre aspas, não para de aumentar. Se calhar, muitas vezes, não são devidamente monitorizados, porque, como se compreende, não pode haver um inspector escolar para cada família que, entretanto, decidiu educar em ensino doméstico o seu filho. E, a determinada altura, eu acho que o Estado também tem que assumir que, independentemente da opinião e da liberdade dos pais, dentro de alguns parâmetros, o ensino obrigatório, dentro de um formato que todos nós podemos até questionar em muitos aspectos, mas que entendemos que é indispensável para o desenvolvimento de todas as crianças, não deve ser questionado. Não pode ser como a adoção das vacinas. E, portanto, há aqui uma margem escorregadia de números que nos faria muito bem se analisássemos como deve ser, porque depois não esqueçamos um pormenor. Olha, Filipe, há crianças que não abandonam fisicamente a escola, mas que de tanto se sentirem abandonadas por ela, a abandonando estando lá, em greve de zelo, digamos assim. E esta é uma outra taxa de abandono escolar que nós não podemos ignorar, porque se a ignorarmos, estamos, no fundo, a criar todas as condições para que depois, entre os 18 e os 24, bom, se dê este panorama que se torna, claro, assustador.
Mas há muitos casos de abandono entre os menores de 18, Eduardo? Da sua experiência, conhece casos?
Há muitas situações, nomeadamente naquilo que às vezes é considerado, ou era considerado, um ensino recorrente, de miúdos que estão na escola unicamente para terem direito a um subsídio, que o envolvimento com a escola é quase nenhum. São situações muito graves que nós não podemos ignorar e que são, por maioria, graves para os professores que trabalham com eles, porque trabalham em condições tremendas, porque alguns destes jovens são muito, muito, muito problemáticos e alguns muitíssimo perturbados. E, portanto, nestas circunstâncias, claro que isto acaba por ser um número que nos vai fazendo ficar contentes, e ainda bem, mas cuidado, porque às vezes nós ficamos todos satisfeitos com os alunos que têm 18, 19 e 20 ao entrarem na universidade, e depois, quase por distração, não nos damos conta da taxa de abandono do ensino superior nos dois, três primeiros anos, e é tão assustadoramente alta que, devíamos parar para pensar.
Pensar um bocadinho nisso, e, Eduardo, há aqui também outro lado, que é o lado dos professores, da falta de professores. Nós esta semana tivemos a Universidade Nova de Lisboa a divulgar um estudo onde dizia que em 2030 40% dos professores vão reformar-se, vai ser necessário contratar 35 mil professores nos próximos 9 anos. Não há hoje professores para completar todos os horários nas escolas. Portanto, temos estes dois lados, não é, Eduardo? Estamos, por um lado, a celebrar esta taxa que é reduzida, e, por outro, não temos depois professores. Portanto, é preciso... Sim.
Eu acho tão grave e tão incompreensível, sabe? E acho tão incompreensível, e não gostava que tomassem isto como uma espécie de entrelinha maliciosa em relação a este governo. Não, a todos. Porque foram todos contribuindo para isto. Quando um governo quer formar diplomados de outras áreas para colmatar a falta de professores, está a varrer tudo para baixo do tapete. Porque este número ainda é mais assustador. Atenção! O governo sabe qual é a percentagem dos professores com menos de 30 anos. E a percentagem arrepia. E a percentagem de professores que é superior a essa que se vai reformar, e que faz com que, num universo muito curtinho, 60% dos professores se reformem. E, portanto, nós vamos ter as escolas entregues a qualquer licenciado que está desempregado e que, com um jeitinho, se torna professor, como já aconteceu. E quando não há um planeamento, que não é a longo prazo, é um planeamento tomando em consideração o dia de amanhã, eu pergunto-me qual é o respeito que todos os Ministérios da Educação podem exigir em relação a si próprios quando negligenciam, sem questões de natureza partidária, mas é uma opção política, quando negligenciam isto a este nível.
Não há estratégia, não é? Mas,
não há de todo.
Oh, Eduardo, também é um facto que ninguém quer ir para professor quando na sociedade passámos de um professor que tinha sempre razão e que era muito respeitado na comunidade, quer por alunos, quer por pais, passou a ser uma pessoa que não é respeitada nem por alunos, nem por pais, nem por governos, nem por ninguém, não é?
É verdade, é desconsiderado, é verdadeiramente desconsiderado. Sim. Do ponto de vista do raio de trabalho,
perdeu a autoridade, não é?
Completamente, das condições de trabalho, da maneira como se tem que deslocalizar de fazendo quilómetros e quilómetros e quilómetros e quilómetros para ter um ordenado muito assustador. E portanto, sim, tudo isto é profundamente inquietante, mas vamos lá ver onde é que nós temos o ensino público, ou melhor, temos o sistema capaz de formar 34 mil professores nos próximos 20 anos para colmatar as carências indispensáveis para que o sistema funcione. E isto devia ser uma questão de regime, não é uma questão do PS, do PSD. Não, é uma questão de regime, porque hoje há um partido, amanhã estará outro no poder, e ainda bem, mas é esta oscilação que parece nunca ser demasiado urgente e vai-se adiando. Bom, com que consequências? Com as consequências que nós percebemos em relação à escola, à qualidade escolar e, obviamente, ao respeito que as pessoas precisariam de ter e não dar.
Tenho a certeza que voltaremos a este tema novamente, muito em breve, porque se não é a resposta, regressa na segunda-feira comigo, Ana Filipa Rosa, com o Ricardo Conceição e com o Eduardo Sá. Bom fim de semana.
Bom fim de semana.
Bom fim de semana também.
Olá, eu sou a Ana Filipa Rosa. Obrigada por ouvir este podcast. Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém e ouvir a Rádio Observador. Estamos online, mas também no FM. Na Grande Lisboa em 98.7 e no Grande Porto em 98.4. Obrigada.
Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.